As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Depois de anos à espera pela substituição da conduta entre Epal e o Sobolinho na Aceiceira, obra que serviria 60% da população daquela freguesia, que registra sérios problemas no abastecimento de água em diversos períodos do ano, a autarquia decidiu avançar há ano e meio com a substituição ao longo de 10 km da conduta numa obra iniciada pelos SMAS, mas que, entretanto, foi abandonada. O presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, Carlos Rodrigues, que denunciou na ERTS no programa Freguesia à Freguesia a situação, classifica de laxismo o caso e alerta para as questões de segurança que esta obra envolve, uma vez que no local há uma enorme vala com vários metros de profundidade.
Há cerca de um ano e meio, o município comunicou-nos que iam substituir 10 km de conduta, consoante as suas possibilidades. Há um ano e meio. Há um ano e meio que foi iniciada a obra. Neste momento, eu gostaria que alguém fosse visitar aquilo que lá ficou. A obra está parada desde junho do ano passado. E eu gostaria que alguém, as pessoas que lá passassem, verificassem a forma como foi abandonada a obra, de forma laxista como foi. A obra ficou, a via que comunica, a via florestal que comunica a Roda Grande e a Aceiceira, foi deixada com uma conduta, com uma cratera de mais de 3 metros ou 4 de profundidade, sem sinalização, em plena época de fogos. E apesar das minhas insistências constantes do Executivo, tentei todas as formas a todos os níveis. Se lá formos agora, hoje, está lá exatamente da mesma forma. Com os tubos estendidos durante estes últimos 7 meses na estrada, milhares de euros lá, portanto, não sei até quando, e estamos assim. Eu nem consigo explicar, por isso é que eu digo, é mal demais. Não consigo explicar. Eu não consigo explicar aquela situação, nem me conformo com aquela situação. Não falo da questão da conduta. Eu até esqueço isso. Eu falo da questão de segurança. Estamos a falar de segurança de pessoas e bens. A quantidade de medos de alertar a Proteção Civil, a quantidade de medos que eu mandei para os SMAS, o pedido de ajuda a departamentos de obras municipais do município, porque estamos a falar de estruturas diferentes, SMAS e município. A resposta negativa da parte do Departamento de Obras Municipais para nos ajudar a nos fornecer grades de salvaguarda daquelas zonas. Portanto, o Departamento de Obras Municipais negou à Junta de Freguesia, um pedido que foi feito por nós, dizendo que aquilo era da responsabilidade dos SMAS. E pronto, isto temos. E está lá o buraco. Espero francamente que não haja um acidente grave lá.
O município de Tomar está à procura de financiamentos que permitam fazer uma intervenção de fundo nas várias ribeiras que atravessam o lugar de Carvalho de Figueiredo, na união de freguesias de São João Batista e Santa Maria, e que ciclicamente é sujeito a cheias após a queda de chuva. De lado ficou o projeto elaborado no âmbito do Polis, que previa uma verba de cerca de 12 milhões de euros de investimento na via, nos passeios e nas infraestruturas do lugar e que, com a passagem dos anos, está desajustado da realidade. Uma solução, nomeadamente para os problemas resultantes das cheias, tem vindo então a ser adiada ao longo de décadas, afetando nomeadamente a Estrada Nacional 110, mas também aqueles que residem no lugar e que nestas situações vem colocado em risco a sua segurança e os seus bens. O assunto foi abordado no decorrer da recente edição do programa Às Terças Com, da ERTS, com o vereador Hugo Cristóvão, a referir que, durante anos, ribeiras foram entaipadas ou mesmo entupidas.
Temos, com os nossos serviços, estado a identificar essas situações, nomeadamente dessas linhas de água, dessas ribeiras, que há várias, portanto, que vão dar ao Nabão, e que muitas delas, portanto, têm esses percursos interrompidos. Ou algumas foram canalizadas, mas com manilhas, com condutas que não têm claramente, digamos, dimensão para nestes períodos maiores, em que o caudal seja maior, portanto, poder dar vazamento, e em alguns casos foram simplesmente tapadas. Portanto, esse é um dos grandes problemas de Carvalho de Figueiredo, a juntar à questão inicial. Portanto, aquela zona nunca deveria ter sido construída, por muito que custe ouvir isto quem lá vive ou quem lá tenha algum armazém ou alguma outra situação, mas no fundo todos sabem isto, não é? Porque é evidente no local, percebe-se isso. Agora, este é realmente o grande problema. Nós estamos a tentar encontrar fundos para fazer essa limpeza dessas ribeiras. Isso, julgamos, já poderá atenuar muito. O resto, as outras situações, e que têm a ver com obras que estão, que foram previstas no Polis, muitas delas estão até, se calhar, desatualizadas. Estávamos a falar, mais uma vez, de milhões, não é? Um pouco, há ali um projeto que é um pouco como, agora verificámos isso também na Tempestade Elsa, que faz um pouco lembrar aqueles diques de Coimbra, não é? É um pouco isso que está projetado para Carvalho Figueiredo, ou que foi projetado na altura do Polis. Mas isso tem que ser tudo revisto, porque não há sequer dinheiro, nem nunca vai haver, sejamos objetivos.
Sendo que o nível do Rio Nadão influencia permanentemente as situações de cheia em Carvalho de Figueiredo, o vereador José Delgado defendeu que é necessário intervir na limpeza do rio e estudar a situação, procurando depois as melhores soluções.
Nós sabemos que o município só tem obrigações em termos do leito do rio na zona urbana, mas há que trabalhar a montante e a jusante. E tem que se fazer um trabalho de limpeza. De limpeza cuidada e de acordo com aquilo que existe no terreno. Estamos perante uma zona plana em que o escoamento é difícil e que o simples assoramento faz transbordar quer a ribeira, quer o Rio Nadão. Então temos que fazer um estudo, não é chegar. Não basta os milhões, tem que se aplicar bem os milhões. E para isso é com estudos, com saber, com conhecimento da realidade, com conhecimento do terreno. Tudo isto temos que ouvir quem lá vive. Dá-nos muita informação. É esta capacidade que nos pode levar a caminhos melhores e a minimizar, de facto, situações desnecessárias. É claro que quando a intensidade é imensa não há solução que resista, mas podemos minimizar muito as inundações e porque sabemos que estamos, de facto, em zonas de cheia. Mas, acima de tudo, é preciso estudar e pôr a APA a trabalhar, porque a APA, de facto, nisto é uma vergonha. A APA não faz fiscalização, não atua como deve de atuar, a não ser criar condicionalismos. Temos de ser coerentes, não é? Porque não somos um país rico, não podemos andar a esbanjar dinheiro assim de qualquer forma. Eu iniciei por dizer, temos que saber qual é a realidade atual e quais são as necessidades para minimizar estes riscos. E aí, de forma coerente e com as pessoas certas, arranjar soluções.
Foi publicado no passado dia 19 de janeiro, em Diário da República, a nomeação em regime de substituição da antiga presidente do município de Leiria, Isabel Damasceno, de 63 anos, para o lugar de presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDRC. Foi a anterior presidente da comissão que ocupava o cargo, a atual ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a nomear Isabel Damasceno, fundamentando a sua escolha na reconhecida aptidão, competência técnica e experiência e formação profissional da designada. Isabel Damasceno é licenciada em Economia pela Universidade de Coimbra e desde fevereiro de 2010 que desempenhava funções de vogal executiva do Programa Operacional Regional do Centro, o Mais Centro. Entre 2002 e 2009 exerceu a vice-presidência do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas foi a presidência da Câmara de Leiria, onde mais se destacou como autarca do PSD, cargo que exerceu entre 1998 e 2009.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O sinal da televisão terrestre vai mudar de frequência, mas importa esclarecer que o serviço continua a ser gratuito. Têm surgido no decurso das últimas semanas algumas queixas nas redes sociais em torno do que se considera como uma venda selvagem, ao que tudo indica movida por comerciais de algumas das operadoras televisivas. É referido nesses alertas que muitos potenciais clientes, que hoje apenas têm televisão por sinal TDT, têm sido confrontados com o final do serviço gratuito deste serviço, uma forma de pressionarem as pessoas a fidelizarem-se a determinadas operadoras. Com esta mudança de frequência, o que obriga a sintonizar os televisores, há sempre empresas que decidem aproveitar para vender serviços de assinatura por cabo ou ainda por satélite. A Anacom sublinha que esta mudança não implica substituir ou reorientar as antenas, trocar a televisão ou o descodificador e que não será necessária a subscrição de serviços de televisão paga. A este alerta junta-se ainda o aviso da Polícia de Segurança Pública, pois há sempre um aumento de burlas nestas fases de mudança, sobretudo junto dos mais idosos e mais isolados, de falsos técnicos que pretendem entrar nas casas a pretexto de regular a televisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, disse que os bombeiros de Tomar estão desanimados e, por isso, desafia a autarquia a fazer uma revolução para evitar a falta de recursos humanos. A vereadora do PSD recordou a importância de outrora do quartel Nadantino para dizer que a população agora está à mercê da disponibilidade das corporações vizinhas para ser atendida em caso de necessidade. Assim já aconteceu em diversas ocorrências, lamentou. Ficou a sugestão da criação de um conjunto de benefícios para os bombeiros de Tomar.
Por isso o PSD pretende que o Executivo inicie uma revolução na nossa corporação de bombeiros, uma vez que eles se encontram desanimados, para não dizer uma coisa mais forte, é portanto necessário essa dita revolução. É necessário investir tempo e dinheiro, só assim é que podemos colher os frutos quando depois necessitamos, que é um trabalho que todos nós podemos necessitar. Aqui não pode haver cortes permanentes e cegos, o dinheiro não pode justificar a falta de bombeiros. Assim, aquilo que nós solicitamos é que o Executivo faça um balanço profundo do que é que está a correr mal e elabore um plano de execução. Para já, aquilo que nós gostaríamos que o Executivo iniciasse, essa tal dita análise mais pormenorizada, mas iniciasse já, por via normativa, um conjunto de benefícios, oferecer um conjunto de benefícios para os bombeiros da Corporação de Tomar. Aliás, isto também já vem sendo feito, não é nenhuma novidade, não é nenhuma inovação. Já foi feito por muitos dos concelhos aqui vizinhos, portanto é quase que copiar aquilo que os outros oferecem aos seus bombeiros. Aquilo que nós propomos é um conjunto de incentivos que visa captar novos bombeiros, o que tem sido a tarefa muito difícil, e manter aqueles que se encontram em fase de reforma, ou seja, aqueles que se podem reformar, terem aqui uma possibilidade de permanecer em troca, digamos assim, de um conjunto de benefícios atribuídos através de um cartão social do bombeiro, que é assim que têm feito as outras corporações.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, recordou na resposta o investimento que o seu Executivo tem feito junto aos bombeiros no decurso dos últimos anos. Sobre a escassez do número de efetivos, a autarca sublinhou a abertura de concursos para referir que o salário de um profissional não se seduz os potenciais candidatos.
É inegável aquilo que tem sido o investimento que tem sido feito em equipamentos, nomeadamente ambulâncias e as obras do quartel e os carros de combate a incêndios, os investimentos que têm sido feitos ao longo destes anos. Por outro lado, quando um bombeiro chega à idade, porque os bombeiros não, apesar de serem funcionários da Câmara, estou a falar dos profissionais, têm um estatuto diferente e, portanto, podem pedir a aposentação mais cedo, sem perda de regalias, e, portanto, quando um trabalhador chega a essa idade, mal estaria uma entidade patronal que o obrigasse a continuar a trabalhar quando já reúne as condições para ir para a reforma. Neste caso, é esse quadro de reserva, no caso dos bombeiros. É um facto, e nós dissemos aqui em reunião de Câmara e mantemos, nós abrimos concurso, aprovado pelos senhores vereadores e aprovado pela Assembleia Municipal, para 14 vagas para bombeiros municipais, profissionais, nesta altura sapadores. Na altura em que abrimos o concurso, senhora vereadora, o vencimento de um bombeiro profissional é o salário mínimo nacional. Era o salário mínimo nacional. Concomitantemente, estava a abrir concurso para os JIPs da GNR, com um vencimento muito superior. Então, acha que alguém vinha concorrer para um salário mínimo nacional quando ao lado tinha um vencimento muito superior?
O Centro Cultural Gil Vicente acolhe já no próximo dia 4 de fevereiro, pelas 21h30, o concerto de jovens talentos integrado no Coimbra World Piano Meeting, que se marcará pela elevada qualidade artística e técnica dos jovens pianistas que ali vão marcar presença. Este concerto decorre no âmbito do protocolo de colaboração assinado entre o município de Sardual e a Academia Internacional de Música Aquiles de Alvinha, que visa o fomento de atividades culturais que acrescentem valor cultural aos municípios como o de Sardual e concelhos vizinhos, divulgando simultaneamente o trabalho da Academia. Ainda no âmbito deste protocolo irá decorrer, no final do mês de junho, início do mês de julho, o 5º Encontro Internacional de Piano de Sardual, que, à semelhança de anos anteriores, trará até à vila grandes promessas do piano a nível mundial.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 15 de fevereiro, a Zezer Trek vai organizar uma nova edição do passeio fotográfico Cascatas de Vila de Reito. O programa da iniciativa inclui um percurso que dará oportunidade aos fãs de fotografia de poderem, sem pressas ou quaisquer precalços, fotografar as cascatas de Vila de Reito presentes no conhecido PR1, o Trilho das Cascatas. O percurso estará igualmente aberto ao público em geral, que tenha gosto pela natureza e pelo pedestrianismo. A concentração para o percurso está marcada para as 9 horas, junto ao Mercado Municipal de Vila de Rei, com o passeio iniciar-se 15 minutos depois. Pelas 13h30, no final da atividade, tem lugar também um almoço convívio a realizar em Vila de Rei. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição, que tem um custo de 20€, através do endereço de correio eletrónico da Zezer Trek.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números assim o dizem, o Sporting Tomar é a equipa com melhor rendimento à escala nacional, tendo por base a 1ª, 2ª e 3ª divisão de hockey em patins. Os Leões têm 12 vitórias em 13 jogos, num registro pontual que não tem paralelo nos referidos patamares, ainda que, a esta altura, algumas equipas se possam gabar de deter o estatuto de imbatíveis. O domínio dos nabantinos é notório na respectiva Zona Sul, com melhor ataque e ainda com a defesa menos batida, neste caso, com melhor média do que o Candelária. No volume ofensivo, só mesmo o Sporting Marinhense, curiosamente treinado por Nuno Domingues, ex-treinador do Sporting Tomar, que tem uma média superior neste particular, 7 golos por jogo contra os 5,9 dos Leões Tomarenses. No fecho da primeira volta da 2ª Divisão Nacional do Sporting Tomar, lidera com 6 pontos a maior do que o Parede. O Candelária poderá reduzir essa diferença para 5, uma margem notável e que reflete a qualidade do grupo de trabalho que soube resistir ao abalo provocado pelas saídas de João Sardo e Diogo Alves.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de jogos. Trata-se de um turismo que apresenta ainda poucos dados estatísticos pela sua especificidade. Mas, portanto, o turismo de jogos refere-se a pessoas que viajam com a motivação de jogar em casinos, complexos hoteleiros com áreas específicas para a realização de jogos. São pessoas que se deslocam para determinados destinos turísticos com este propósito específico, o que significa que o jogo pode ser um recurso atrativo de um determinado destino. E este tipo de atividade não é nova. Basta pensar na prática do jogo. O jogar é uma atividade lúdica, universal, tão antiga quanto a humanidade, encarado na atualidade como um fenómeno social. E se recuarmos à Grécia, os dados, por exemplo, seria o jogo que divertia os gregos. No Egito foram encontrados também artefactos de jogos nas escavações arqueológicas, como por exemplo tabuleiros para a prática do jogo das damas. Sabe-se inclusivamente que a prática de jogos entre os romanos também se encontrava bem enraizada. Portanto, todas estas referências interligam-se com o turismo de jogos e com a sua crescente importância. Até porque o número de turistas que utilizam os casinos e infraestruturas para a prática de jogos aumentou consideravelmente nos últimos anos. Algumas pesquisas indicam que a motivação desta prática passa essencialmente, só para citar alguns exemplos, pelo gosto, prazer, lazer, socialização, aventura, prestígio e emoção do risco. Sendo que os turistas acabam por visitar locais onde o jogo se encontra legalizado, enquanto aproveitam para experimentar um conjunto de outras atividades de lazer durante os períodos de férias ou até de negócios. É claro que esta constatação fez com que muitos destinos aplicassem estratégias para atrair este perfil de visitante, promovendo a prática de turismo de jogos no sentido de se diferenciarem a nível da oferta de atividades de jogos, tirando também partido de algum modo da competitividade sobre outros destinos turísticos que não oferecem este tipo de recurso. Só para mencionar dois exemplos, subejamente conhecidos, o destino turístico Las Vegas e Macau atrai todos os anos milhões de visitantes que se deslocam especificamente para a prática de jogos, incluindo-se no turismo de jogos. É claro que existe o serviço de regulação e inspeção de jogos, precisamente para a regulação da exploração e prática de jogos e apostas, que incluem também os suportes eletrónicos ou online. Este serviço de regulação e inspeção de jogos encontra-se organicamente integrado no Instituto do Turismo de Portugal, podendo toda a informação a este respeito ser facilmente consultada na página do referido Instituto do Turismo de Portugal.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.